Gostaria de entender de que maneira esse plano, da maneira como ele está exposto lá na Câmara Municipal, pode ajudar na melhoria da qualidade de vida do paulistano.
Você pegou o ponto crucial. A ideia é realmente melhorar a qualidade de vida do paulistano e, ao mesmo tempo, ajudar o planeta a resolver o problema do aquecimento global. No que diz respeito à vida nossa aqui na cidade, o foco principal é transporte. A gente sabe que a maior parte das emissões que causam o aquecimento global também causam poluição local. E a atividade principal que causa essa emissão é o tráfego, basicamente é o uso excessivo de transporte individual. Então, a prefeitura nos encomendou, e nós, com um trabalho com vários especialistas e consulta pública à sociedade civil, fizemos uma proposta que inclui várias previsões relacionadas à melhoria do transporte público e também à melhoria no que diz respeito ao combustível que move esse transporte público. Então, a ideia da prefeitura é usar meios de transporte com menor potencial poluidor. E também investir mais em rede ferroviária, metroviária e de trólebus. Outras medidas de estímulo ao transporte não motorizado vêm, por exemplo, através da implementação de infraestrutura, de medidas para o uso da bicicleta e para facilitar o uso de modais, né, a troca de um modo de transporte para outro. Outra medida importante que a prefeitura já vem investindo é na implantação de corredores segregados e faixas exclusivas para ônibus. Mas também faixas para aqueles que usam o transporte individual com mais de duas ou três pessoas dentro do carro. Ou seja, a carona solidária é fortemente estimulada por essa lei que precisa ainda ser regulamentada.
A carona solidária já não foi prática na cidade de São Paulo há alguns anos, em diferentes administrações, inclusive, sempre se acreditando que com isso se poderia diminuir o número de carros que circulam na cidade com apenas uma pessoa dentro, o que é muito comum na capital paulista. E os resultados, me parece, não foram tão efetivos assim. Por que que agora se poderia implantar algo assim com um reflexo maior?
Olha, Milton, a frota de carros aumentou demais nos últimos anos aqui em São Paulo. E isso é uma realidade dos grandes centros urbanos, né? E há alguns anos, sim, particularmente final da década de 90, o governo do estado, na época que implementou o rodízio de carros, também preparou uma política de transporte sustentável que foi encaminhada à Assembleia Legislativa, nunca foi votada. Ali estava prevista a carona solidária e o próprio governo do estado, através da Secretaria do Meio Ambiente, era a gestão de Fábio Feldman e Mário Covas, eles tentaram implementar a carona solidária. Como você disse, não, a prática não se tornou a realidade. E hoje há, inclusive aqui no município, empresas que estão dando consultorias para grandes grupos corporativos e também para governo, ensinando essas instituições a montar os esquemas de carona solidária. Acho que faltou, Milton, a ferramenta para organizar isso dentro das empresas. E parece que isso está se tornando agora uma realidade. Aos poucos, eu acho que a gente vai assistir isso. Faz sentido para nós, usuários também de transporte, porque a gente vai economizar. Todo mundo vai economizar em investimento em gasolina, ou álcool, ou ainda em transporte público. Então, em alguns casos em que não é possível usar transporte público, dividir o carro com mais quatro colegas talvez seja a solução.
Raquel Biderman, quando você se referiu ao incentivo a veículos com menor potencial poluidor, nós estamos falando mais especificamente ao transporte público.
Isso, a lei prevê esse tipo de investimento do governo, estimula também as empresas que trabalham, que são concessionárias, para que usem um combustível mais limpo no seu meio de transporte. Há um investimento hoje da troca de ônibus por ônibus a álcool, isso ainda está em teste. Há investimento em mais frotas de ônibus elétrico. Isso melhora muito a qualidade do ar. A gente sabe que em São Paulo morrem cerca de 3 mil pessoas por ano vítimas do excesso de poluição. São aqueles mais vulneráveis, que têm problemas respiratórios e cardíacos, que são acirrados com excesso de poluição. Então, essa política, ela não só olha esse problema da poluição local, da saúde pública, e ao mesmo tempo atacando a troca de combustível nos veículos, ela ajuda a melhorar a qualidade climática no planeta.
Raquel, qual é o combustível mais viável hoje para o transporte público em São Paulo? O que que se apresenta como a solução mais próxima da realidade?
A regra, infelizmente, é o diesel e a tentativa de mudar a regra é investir em energia elétrica e álcool. Hoje, na Suécia, já há tecnologia para os ônibus que estão circulando naquele país nórdico com álcool brasileiro. Então, há um investimento, uma tentativa da prefeitura em fazer essa migração. Tem uma questão tecnológica de investimento que precisa ser resolvida, mas eu acho que a tendência vai ser essa. Isso ajuda também o setor brasileiro empresarial, que vai poder vender mais combustível aqui internamente.
Agora vamos para a parte que mais dói no coração do motorista de carro na cidade de São Paulo. Estas restrições gradativas e progressivas de acesso de carros ao centro de São Paulo, um dos temas que faz parte desta política municipal de mudanças do clima. O que seriam essas restrições? Como elas se efetivam?
O Milton, eu até fico um pouco triste que eu vejo uma cobertura da imprensa, não é teu caso que você realmente abriu hoje a nossa entrevista focando em outras coisas, mas eu entendo a tua preocupação em entender esse aspecto. Mas eu queria alertar o usuário e ouvinte do rádio e o usuário do carro que isso daí é um pontinho no oceano. É uma medida que deve ser usada em situações extremas. E provavelmente só vai ser usada com bom senso se houver alternativa de transporte público para chegar ao centro, né? Então, eu acho que ficar na polêmica do pedágio urbano, do acesso restrito ao centro de São Paulo, pode ser perigoso. O que a gente pretende com essa lei, e o Gilberto Kassab, junto com outros 39 prefeitos das mega cidades do mundo, assumiram há 2 anos atrás em Nova York um grande compromisso em dar contribuição das mega cidades para evitar o problema do aquecimento global. A gente está vivendo hoje uma situação super crítica. Não é à toa que o Al Gore e os 2 mil cientistas do IPCC ganharam o Prêmio Nobel da Paz. Não é à toa que o Al Gore viaja o mundo inteiro, o Nicholas Stern, a Rajendra Pachauri, o Príncipe Charles, enfim, uma série de celebridades que trabalham, que conhecem a gravidade da situação, estão alertando a população mundial de que algo tem que ser feito. Alguns sacrifícios vão ser necessários. Mas eu acho que os sacrifícios são muito pequenos perto da possibilidade de a gente ter uma continuidade de vida no planeta. Eu acho que a perspectiva, infelizmente, que está se colocando é que a gente tem 10 anos para reverter a situação que o ser humano instalou em 200 anos de excesso de consumo de combustível fóssil. E é possível mudar a um preço relativamente baixo. Basta as pessoas se conscientizarem e o setor financeiro investir financiando tecnologia limpa, investir financiando ciência no Brasil para que nós possamos ser competitivos na corrida da tecnologia mundial que está acontecendo. E hoje a gente está vivendo uma mudança de paradigma, o modelo de desenvolvimento econômico no mundo vai ter que mudar, a matriz energética do planeta está em mutação. Isso vai implicar mesmo algumas alterações. E num município com 10 milhões de habitantes, 11 milhões, em que o uso de carro individual gera uma imobilidade absurda, faz sentido a gente deixar o carro em casa de vez em quando. Então, eu acho que é um sacrifício que depois acaba retornando em termos de conforto, porque em vez de ficar 2 horas, 3 no trânsito, você vai conseguir chegar no seu trabalho em 30, 40 minutos, se realmente as alternativas de transporte público estiverem ofertadas. E a gente está vendo um grande investimento dos governos estadual e municipal nesse sentido.
Agora, Raquel, quando nós falamos em restrição gradativa e progressiva do acesso de carros, necessariamente nós estamos falando de pedágio urbano. Existem outras maneiras de se fazer essa restrição, além desta que você já nos apresentou, que é o próprio investimento no transporte público, que seria uma maneira indireta de se restringir o uso do carro, oferecendo um serviço melhor ao cidadão?
Olha, preciso fazer até um esclarecimento. Não tem previsão de pedágio urbano. Foi até retirada uma previsão que tinha ido equivocadamente na primeira versão do projeto de lei. Eu falei em pedágio urbano porque, às vezes, a gente vê muito na imprensa a notícia. A prefeitura está aprovando lei de pedágio urbano. Não, a lei é muito mais ampla. A lei é sobre política de mudança climática, que envolve vários setores da economia. Um deles é transporte, um deles é energia. E pedágio urbano não vai acontecer. O que se quer dizer é o seguinte, que medidas de mobilidade, de garantir mobilidade para o cidadão da região metropolitana ou do município de São Paulo, elas são fundamentais porque as pessoas têm que chegar ao trabalho. O que a lei propõe é que as pessoas cheguem ao trabalho, à escola, ao lazer, num meio de transporte que seja menos poluente. É isso que a lei está querendo dizer. Ela ainda precisa de regulamentação, Milton, então ainda vai precisar acontecer uma grande parceria, um grande pacto nesse município que vai certamente influenciar e inspirar pactos em outros municípios e outras regiões metropolitanas para solucionar o problema do transporte e, ao mesmo tempo, garantir saúde pública e garantir menos emissão de gases que causam aquecimento global. Hoje, a maior parte das emissões dos gases que causam aquecimento do planeta vem da queima de combustível em transporte individual. Então, a gente tem que mudar esse modelo, não tem mais volta.
Nós falamos aqui num processo de 10 anos. Temos os mecanismos para que se tenha uma melhora nesse processo e boa parte desses mecanismos estão incluídos na política municipal de mudanças do clima. Agora, nós temos dinheiro suficiente para esse investimento?
Olha, Milton, eu acho que há dinheiros novos ou investimentos novos que vão ser viabilizados na medida em que vai ser acertado um acordo internacional na Dinamarca esse ano, na 15ª Conferência das Partes da Convenção da ONU sobre Mudança do Clima. Ali estão previstos mecanismos financeiros para viabilizar certos investimentos e certamente uma parte dos investimentos será canalizado para o Brasil. São Paulo já se beneficiou do mecanismo de desenvolvimento limpo, que é é fruto desse tratado internacional, e investiu nos aterros sanitários, né, de Bandeirantes, por exemplo. Ali foi feito todo um aproveitamento do gás metano para geração de energia. Esse gás, através de tecnologia, deixou de ir para a atmosfera, portanto, deixou de causar aquecimento e foi usado, convertido para gerar energia elétrica. Isso já está acontecendo na prática. Muitos bancos também brasileiros, o próprio BNDES, está anunciando valores, investimento em tecnologias limpas. O Banco Santander, Banco Real, outros bancos, Itaú, têm linhas de crédito hoje para financiar a tecnologia mais limpa. Mas o Estado tem que fazer a sua parte também. A gente espera, sinceramente, Milton, que a aprovação da política municipal influencie muito o Congresso Nacional para que eles aprovem a política nacional. O Brasil ainda não tem a política nacional de mudança do clima. E lá está acontecendo um debate que, em grande parte, foi estimulado pela sociedade civil através do Observatório do Clima, quando eles encaminharam aos congressistas uma proposta de política nacional. E ali tem um capítulo inteiro sobre instrumentos econômicos e financeiros. Você tem toda a razão quando me pergunta quem vai financiar. A gente tem que criar esses mecanismos. Pode ser isenção fiscal, pode ser perdão de dívidas tributárias com o fisco. Há uma série de medidas muito criativas e viáveis para poder ou desonerar o setor produtivo para que ele possa investir em tecnologias mais limpas ou estimular o setor produtivo a gerar essas alternativas.
E eu pergunto isso porque quando a gente vê, por exemplo, que na Suécia se investe num transporte coletivo mais limpo desde a década de 80, se entende que aqui em São Paulo essa tecnologia poderia ser implantada no momento que se questiona por que não se implantou ainda. Uma das questões é exatamente a econômica, que acaba barrando, não se levando em consideração, talvez, o alto custo que nós temos aí em função desse combustível que continuamos jogando no ar, né?
E olha, Milton, também tem uma coisa, a gente está importando o gás da Bolívia. Os ambientalistas e muitos técnicos da área de energia renovável vêm dizendo o seguinte, o Brasil tem um enorme potencial de geração de energia eólica, a gente pode usar muita energia do sol, por exemplo, no aquecimento do banho nas casas. Tudo isso tira pressão sobre a nossa matriz energética. Se a gente puder transformar a matriz brasileira numa matriz ainda mais limpa, a nossa já é bem limpa se comparado com muitos países, porque a gente usa muito hidro, né, a base hidráulica. Mas a gente está sujando a nossa matriz, trazendo mais carvão e mais gás natural. O último plano decenal de energia do governo, ele está indicando essa tendência. Então, seria fundamental que tanto o setor público como privado, bancos públicos e privados, financiassem as energias renováveis. E a gente tem esse potencial aqui. Com isso, a gente faz uma enorme contribuição. O Brasil já é um país que está no quinto ou quarto lugar entre os maiores emissores de gás de efeito estufa. Se a gente sujar a matriz energética, a gente vai aumentar ainda a nossa contribuição. Então, é preciso que haja essa leitura. Eu acho que outra coisa fundamental, para que a gente não perca a corrida da competitividade no mercado e ainda tecnológica é que o governo federal invista, mas também as empresas, em muita ciência. O Brasil hoje investe pouquíssimo nas universidades, nas incubadoras, e a gente tem soluções muito criativas nesse país, com alternativas para menos emissão. Então, eu acho que isso a gente vê em países como a Suécia, na Alemanha, ali a injeção de recursos para a ciência é muito grande. Então, a gente também pode perder uma corrida fundamental para a nossa competitividade e nosso posicionamento no país. O exemplo do álcool é um bom exemplo. A gente foi num caminho que nos destaca hoje na economia mundial. Se a gente puder investir nas outras energias também, seria fundamental.